Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
No Dia Nacional de Doenças Raras, senadores pedem que direitos dos pacientes sejam assegurados.
Senadores afirmam que crescimento econômico robusto só virá com reformas.
Davi Alcolumbre recebe no Senado o presidente encarregado interino da Venezuela, Juan Guaidó.
Boa noite.
Boa noite.
Senado terá comissão especial para acompanhar agravamento da crise na Venezuela e pedirá reunião de emergência do Parlatino. Recebido por senadores, presidente encarregado do país agradeceu pela ajuda humanitária e descartou intervenção militar. Repórter Maria Ferreira.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, recebeu o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Aos parlamentares brasileiros, o opositor de Nicolás Maduro fez um relato da situação crítica dos venezuelanos e agradeceu pelo apoio do Brasil em relação à ajuda humanitária. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Tratti, do PSD de Mato Grosso do Sul, anunciou que um grupo de 9 senadores vai acompanhar toda a crise no país vizinho. Ele anunciou uma reunião do Parlatino, Parlamento Latino-Americano, a ser realizada em março no Panamá, que buscará uma solução diplomática. Segundo Nelsinho Tratti, Juan Guaidó é contrário a uma intervenção militar, como defendem os Estados Unidos.
Ele não gostaria e não desejaria que isso chegasse a esse ponto, que o sofrimento que o povo dele está passando já é demais diante de toda a situação que está se vivenciando. Ele entende que cada vez mais, com pressões diplomáticas, com sanções econômicas, que poderá haver uma cedência por parte do governo atual.
Preocupado com o custo operacional que a carga tributária representa na produção, o senador Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, disse que o assunto precisa ser discutido na Comissão de Agricultura.
Segundo ele, os tributos representam 30% do custo de um saco de arroz dentro da propriedade rural, o que gera reflexo na competitividade do produto no mercado interno.
Luiz Carlos Reinze lembrou que, além da carga tributária, o produtor rural também sofre com a alta concentração nos diversos setores ligados ao agronegócio.
Quem vende adubo? Nós temos hoje meia dúzia de marcas no Brasil. Quem vende defensivo são meia dúzia de marcas no Brasil. São marcas internacionais. Quem vende máquinas também é meia dúzia de empresas. Coletadeiras, tratores, tu não tem mais que cinco ou seis marcas de tratores também são concentradas. Bancos, a mesma forma. Quem vende diesel, a mesma forma. Quatro ou cinco empresas. Então essa é uma situação que está dificultando não apenas o produtor de arroz, mas a agricultura de uma maneira geral.
Senadores avaliam que crescimento de 1,1% do produto interno bruto em 2018 mostra necessidade de reformas, a exemplo da tributária e da redução dos juros. Repórter Érica Christian.
Ao classificar de pífia a taxa de crescimento da economia do ano passado de 1,1%, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, destacou que o governo não pode apostar todas as fichas na reforma da Previdência para um produto interno bruto mais robusto.
O governo aposta nesse milagre da reforma da Previdência e não haverá milagre. Quando o governo fala que teremos uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos, essa economia seria exaurida em apenas 2 anos e meio com o pagamento de juros da dívida pública do país.
Já o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu outras reformas para uma retomada do crescimento. Ele citou a tributária e medidas de redução dos juros e do aumento do crédito.
Entre 42 países ranqueados, o Brasil ficou em 40º lugar com relação ao PIB no ano passado. Isso mostra o quanto é necessário fazer as reformas e estabelecer taxas de juros e uma base de crédito para o Brasil voltar a crescer.
A Comissão de Relações Exteriores pode votar na próxima reunião uma nota de repúdio a Nicolás Maduro por impedir a entrada de ajuda humanitária no país. O voto de repreensão foi apresentado pelo senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Repórter Bruno Lourenço.
Para Márcio Bittar, o Brasil não pode ficar indiferente ao que acontece na Venezuela. O senador do MDB do Acre diz que é preciso condenar o regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro pelos atos de violência perpetrados contra o povo venezuelano e a destruição de carregamentos de ajuda humanitária.
89% dos venezuelanos afirmam não possuir dinheiro suficiente para comprar comida para suas famílias. 64% da população perdeu, em média, 11 quilos. 10% da população, portanto 2 milhões e 600 mil pessoas, fugiram do país.
Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, pediu cautela ao governo brasileiro e observou que parece existir, no momento, uma inversão das falas.
Eu vejo as relações exteriores dizendo força e arma, e eu vejo os profissionais da Força e da Defesa Nacional dizendo cautela, vamos mediar, vamos ser serenos.
O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, reconheceu a necessidade de uma reforma da Previdência, mas apontou a existência de vários exageros no projeto apresentado pelo governo federal. Para ele, esses excessos terão que ser revistos durante as discussões no Congresso, para que a proposta possa ser aprovada.
Quanto à aposentadoria dos servidores públicos, Lucas Barreto considera possível a existência de distorções pontuais que precisem ser ajustadas, mas alertou para o perigo de transformar esses funcionários nos responsáveis pelos problemas que a Previdência enfrenta.
O senador destacou também a necessidade de um sistema de transição que assegure uma condição melhor para aqueles que já estão próximos da aposentadoria pelas regras atuais.
Discutir uma transição efetiva é o aspecto sobre o qual devemos nos debruçar, além de repartir os custos da reforma com todos, inclusive militares, que também respondem pelo anunciado déficit da Previdência.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado fará uma audiência pública sobre o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTI-fobia. Senadores estão preocupados com os casos de violência contra homossexuais, travestis e pessoas trans. Reportagem Marcela Diniz.
O Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTI-fobia é 17 de maio porque foi nesse dia, em 1990, que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista da CID, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Este ano, um dia antes da data, a Comissão de Direitos Humanos do Senado promoverá audiência pública sobre o combate aos crimes contra LGBTIs. O pedido partiu do presidente do colegiado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O movimento LGBT nos procurou para que a gente faça uma audiência para debater a situação deles no Brasil. Todos nós sabemos que centenas e centenas são assassinados todo ano no Brasil. A violência é algo absurdo. Eu achei mais do que justo que a gente possa, nesse dia, então, fazer um debate aqui, de forma irmanada, eu diria, de senadores e senadoras, sobre a situação da comunidade LGBT.
O Brasil comemora hoje pela primeira vez o Dia Nacional de Doenças Raras. Os senadores destacaram a importância da data para conscientizar a população e assegurar os direitos dos pacientes. Repórter Jorge Cardim.
O Dia Nacional de Doenças Raras foi criado em homenagem ao Dia Mundial de Doenças Raras. As datas são comemoradas no final de fevereiro, no dia 28 ou 29, dependendo do ano. Segundo especialistas, mais de 13 milhões de pessoas no país sofrem com algum tipo de doença rara, como esclerose múltipla e distrofia muscular. O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, destacou a importância do dia para mobilizar e conscientizar a sociedade.
O número de pessoas afetadas é muito grande. São mais de 13 milhões de brasileiros e brasileiras precisando de diagnóstico, tratamento e acompanhamento adequado. São homens, mulheres, crianças que precisam do nosso apoio.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, presidente da Subcomissão de Doenças Raras, defendeu o acesso aos medicamentos de alto custo, sem a necessidade de recursos judiciais.
Como que a gente não vai compreender uma mãe que está com um filho com uma doença progressiva, degenerativa, crônica, que pode morrer a qualquer instante? É óbvio que ela vai judicializar. É um desespero.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.